Dados do Ministério da Saúde indicam que um em cada cinco homens com mais de 50 anos sofrerá ao menos uma fratura ao longo da vida. A osteoporose, frequentemente associada às mulheres, também representa um risco importante para a saúde masculina. Vamos trazer aqui ao programa, vamos conversar com o doutor José Eduardo Martínez, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor José Eduardo, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui de novo.
O agradecimento é nosso, doutor. Obrigado por nos atender. E eu quero começar perguntando exatamente isso. Quando se fala em osteoporose, muita gente associa ou pensa nas mulheres. Mas por que é que os homens também devem se preocupar, doutor?
A osteoporose é uma daquelas situações que a gente chama de multifatorial, ou seja, várias situações se somam para aumentar o risco da osteoporose. Na mulher, é bem evidente que a redução do hormônio estrógeno faz bastante diferença, e o que torna a prevalência na mulher muito alta. Então, a mulher é o grande foco, sim, de preocupação. Mas as questões genéticas, o estilo de vida, alguns medicamentos que se usa para outras doenças que afetam o osso, como eu falei, dentro do estilo de vida, a questão alimentar, de exercício físico, pode também influenciar o osso do homem, com uma prevalência menor, mas ocorre. Então é preciso que sejam identificados fatores de risco e que no homem também tome o seu cuidado de investigar a osteoporose.
Doutor, a osteoporose, fala-se, é uma doença silenciosa. Quais são os primeiros sinais? Ou a osteoporose não dá tantos sinais assim para que se possa identificá-la?
Não. Na verdade, a osteoporose é um processo que ocorre ao longo de bastante tempo, cuja manifestação indesejável é a pessoa fraturar com traumas do dia a dia, ou fraturas de baixo impacto. Então, as fraturas são a exteriorização clínica da osteoporose. É o que a gente justamente não quer, é que apareça essa exteriorização clínica, né? Então, como é que a gente pensa em osteoporose? Em geral, a pessoa vem de família cujos pais e outros parentes fraturaram com pequenos traumas. Pessoas que são muito sedentárias, pessoas que têm uma dieta pobre em cálcio. Cálcio é um mineral importante e a grande fonte de cálcio é leite e laticínios. Os demais alimentos ajudam, mas não são suficientes se não houver o leite e laticínios. A vitamina D é um elemento importante. A vitamina D é produzida pelo sol e hoje a gente toma pouco sol, até mesmo preocupado com a pele. Então, monitorar se a vitamina D está baixa é outro fator de risco, né? E se a pessoa, por exemplo, tem uma doença que obrigou a tomar corticoide, tem diabetes, a diabetes pode levar a uma fraqueza nos ossos. Então, o que acontece? Com essa soma de fatores de risco, alerta para que, na busca de problemas de saúde que podem ser prevenidos, você faça, então, uma densitometria também para o homem, né? Agora, clinicamente, ele só vai perceber quando houver fratura. E algumas fraturas, como as fraturas das vértebras, podem ser também silenciosas. Então, o que acontece? A pessoa começa a reduzir de altura, começa a ficar muito mais arcada, e no raio-x observa-se que as suas vértebras estão com diminuição de altura. Então, esta fratura, ela é mais silenciosa do que aquelas que são, por exemplo, caiu e fraturou.
Doutor, hereditariedade também pesa um pouquinho, mas a pessoa pode, vamos dizer assim, que é uma doença prevenível do ponto de vista que a pessoa pode, ao longo da vida, ter uma alimentação voltada a cálcio, não é?
Não, sim, olha só. Quando eu falo de hereditariedade, você repare que é só olhar para as pessoas à volta, a gente vê que tem pessoas que têm uma estrutura óssea maior e outras menores. Então, você tem um potencial de, na idade adulta, ter uma quantidade de osso para algumas pessoas mais, para outras menos. Esse é o fator hereditário. Todo o resto é estilo de vida, né? Ou seja, se eu faço exercício físico, eu estou estimulando músculo e osso. Se eu tenho uma dieta adequada, por exemplo, com aporte de cálcio adequado na alimentação, eu tenho uma chance muito grande de não ter osteoporose. Alguns hábitos proporcionam o desenvolvimento da osteoporose. Eu chamo de vício, né? Por exemplo, cigarro é uma coisa muito ruim para o osso. A gente pensa sempre, quando fala de cigarro, de coração, de pulmão, mas para o osso, as articulações também, o cigarro afeta de forma negativa, né? A bebida alcoólica em excesso pode dificultar a absorção de alguns alimentos e até pode atrapalhar no equilíbrio, favorecendo as quedas. Então, sim, a resposta para você é sim. Nós temos domínio, através de um estilo de vida saudável, de evitar o desenvolvimento da osteoporose naqueles casos que já têm predisposição.
Tendo em mãos, doutor, um exame, o um diagnóstico de uma densitometria óssea, a pessoa pode, a partir daquele momento, retardar também essa evolução através da alimentação e de hábitos de vida mais convenientes, né?
Então, veja bem, com a densitometria óssea, você classifica o osso do paciente baseado nos números da densitometria. E não só com melhoras de estilo de vida, mas também com medicamentos, que podem tanto retardar a perda óssea e outros fazer ganho ósseo. Tá? Isso uma vez feito o diagnóstico através da densitometria óssea. Em homem, recomenda-se que a densitometria comece a ser feita por volta de 5 anos. Desculpa, 50 anos. Desculpa, me atrapalhei. É um pouco mais tarde do que na mulher. E principalmente se o médico identificou que ele tem fatores de risco para osteoporose. Se ele não tiver fatores de risco, pode ser feito até mais tardiamente, né? Mas eu acho que, assim como a mulher tem o seu clínico, que muitas vezes é da área da ginecologia, o homem também deve ter o seu clínico que acompanhe e preste atenção na sua saúde como um todo. E nessa preocupação, o osso tem que entrar como mais um elemento a ser cuidado.
É muito bom saber que a tecnologia e esse exame colaboram tanto, né, doutor? Além da densitometria óssea, há outro tipo de avaliação que possa trazer aí um diagnóstico?
Então, primeiro o clínico, né? Ou seja, um bom exame clínico, uma boa história clínica, que é onde a gente identifica potenciais fatores de risco. A densitometria mede a quantidade do osso utilizando o raio-x. Se a densitometria está alterada, a osteoporose é uma probabilidade maior, mas tem que se pensar que existem outras doenças osteometabólicas. Então, aí entra uma série de exames de sangue, onde a gente vai analisar cálcio, fósforo, vitamina D, alguns hormônios que influenciam o osso, e nesse sentido aí o médico faz um diagnóstico mais completo e parte para o tratamento.
Doutor, em caso de fratura, né, e até pelo histórico também, quais são os membros que geralmente mais sofrem ou tendem a fraturar?
Quando a gente pensa em osteoporose, as fraturas mais frequentes são coluna vertebral, são as vértebras, o fêmur proximal, vocês já devem falar, a fratura de colo de fêmur é uma coisa muito comum, o antebraço, na parte distal, próximo ao punho, o indivíduo cai e põe a mão para frente para se apoiar, e aí esse trauma acaba gerando uma fratura. Essas são as três fraturas mais frequentes: vértebra, fêmur proximal e antebraço distal, né? Mais raramente o braço lá na parte proximal, o úmero proximal também é um osso que pode ter relação com isso. Mas as mais frequentes são essas três que eu citei.
Dessas que você citou, doutor, a fratura de fêmur é a que causa mais dependência de terceiros também e limita mais?
Não, sem dúvida é uma das que mais nos preocupa, né? Porque existem possíveis complicações imediatas, ou seja, a pessoa pela fratura pode ter complicações clínicas. Agora, no longo prazo, se não for possível uma correção, uma intervenção cirúrgica, pode vir a dependência ou ficar acamado. E se a pessoa já tem predisposição, agravar outros problemas que ela já tenha. Né? É assim a que mais preocupa. Mas toda fratura tem que ser cuidada. Agora, a de fêmur, a gente toma muito mais cuidado. A tecnologia, como você falou, melhorou, as técnicas cirúrgicas melhoraram. Então, o acesso a uma cirurgia pós uma fratura de fêmur pode fazer toda a diferença em relação à qualidade de vida que o paciente vai ter no futuro. Né?
Perfeito. Doutor, nesse mês, em Florianópolis, acontece a 25ª Jornada Cone Sul de Reumatologia. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse evento.
Então, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela tem 3 eventos oficiais a cada ano. O maior, o que congrega todos os reumatologistas, é o Congresso Brasileiro de Reumatologia, que esse ano vai ser em Curitiba e que o ano que vem, curiosamente, vai ser aí em Florianópolis, tá certo? Muito bem. Fazemos 2 outras jornadas que a gente chama de regionais. Esse ano foi feito a Norte e Nordeste, na cidade de Aracaju, e agora... na próxima semana teremos a do Cone Sul, que envolve os estados do Sul, que será em Florianópolis. Então, essa jornada congrega reumatologistas, principalmente da região Sul. É uma região muito desenvolvida em termos de universidades, de reumatologistas, inclusive, que foram presidentes da nossa sociedade. É muito forte em pesquisa, e isso propicia muito debate científico, muita troca de informações. Receberemos também aí em Florianópolis colegas de outras regiões, né? Ou convidados para dar palestra, ou vão simplesmente para se atualizar. Mas isso vai ser um dos eventos que a gente considera dos mais importantes dentro da reumatologia brasileira.
Muito bem. Um dos assuntos desse evento é a artrite reumatoide, não é, doutor?
A artrite reumatoide é uma doença inflamatória relacionada com o sistema imunológico, que... tem como característica causar dor, limitação e, eventualmente, pode levar a deformidades e que é, entre as doenças inflamatórias, uma das mais prevalentes. Nós estamos falando de 0,5% a 1% da população, que é muita gente. Né? E é uma área também muito motivo de pesquisa, com medicamentos bastante avançados e, sem dúvida, vai ser discutida em Florianópolis, assim como outras doenças da nossa área.
Doutor, muito obrigado por falar conosco. Falamos sobre a osteoporose masculina, né? E também sobre o evento. Aliás, sobre o evento, doutor, que profissionais que poderão participar e como faz para participar também? Eu acho que, como é aqui em Florianópolis, deve atrair também muitos médicos da região sul, né?
Normalmente são profissionais médicos. Predominante os reumatologistas, mas qualquer profissional da área médica que tem interesse em se aperfeiçoar na doença reumática, né? Nas doenças reumáticas, não na doença reumática, nas doenças reumáticas. Então, clínicos, pessoas que estão na linha de frente do tratamento, colegas de especialidades afins, como ortopedia, fisiatria, a própria endocrinologia, que estuda muito a osteoporose, e eu diria também, por que não, residentes e estudantes de medicina que estão se preparando para o futuro. Na verdade, nós temos um site que chama Jornada Cone Sul de Reumatologia, www.jornadaconesuldereumatologia.org.br, isso é fácil de conseguir, e lá tem a ficha de inscrição, né? Que a pessoa lá preenche, vê em que categoria ela se enquadra, médico, sócio, residente, ou aluno, e ele então pode fazer a sua inscrição.
Jornada Cone Sul de Reumatologia. Doutor José Eduardo Martínez, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, falou conosco. Doutor, muito obrigado, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.
Tá, eu que agradeço, boa tarde para você, Jair, não é isso?
Isso mesmo.
E eu realmente estaremos esperando os colegas aí na Jornada Cone Sul.
Um abraço, doutor.
Abraço.